Muito bom dia, último shot da semana. Vamos todos para o Galheiro com o Van der Ding.
Vamos todos morrer com o Van der Ding.
Bora?
Solta.
Oh!
Conhecem isto? Penso que não conhecem. Mas tentem lá conhecer.
É de um filme.
Por acaso não.
Não.
Incha.
Refrão d'Amour é a primeira música de sempre a ganhar a Eurovisão.
Ah!
No caso, pela Suíça. Porquê? Porque neste dia, em 2018, morri em Zurique.
Oh.
Foi ao banco, caiu. Olha o que Redi Suíça, um grande beijinho se nos tiver.
Claro, aqui. Vivinho da Silva também.
Também.
É inacreditável, a minha avó Silva tinha ficado pobrezinha. Aos 90. Aos 94 anos.
Então não bem rija.
Ainda ouvia bem.
94 estava ótima. A cantora suíça Lisácia. Lisácia.
Lisácia?
Lisácia.
Parece o nome de uma doença tipo rosácea.
Ela
eu
tinha,
tenho.
Tens
Lisácia?
Tenho. É a primeira vencedora, como eu já disse, sempre da Eurovisão com esta música que estamos a ouvir. Ela não se chamava Lisácia.
Então, confusa.
Rosa Mina Scherer. 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 Obrigado
do
por ter. Obrigado por ter.
Exatamente,
era a Scherer. Foi quase a Scherer. Morreu com 194 anos. Ah, não, era 94, peço desculpa. Lisácia, ela nasceu em 1924 em Aargau, que é o olho do rabo da Suíça. É, como se diz, no beijo do mato. Esfínter. Do mato.
Esfínter da Suíça.
É o cantão que é francês?
Aargau.
Não.
Não, isto é tudo alemão.
É tudo alemão.
Deve ser. Deve ser. Rosa Mina Scherer.
Pois.
É, se calhar nem é.
Nem sabe lá
nem assim. Alemão é. É um cantão que nem alemão é. Mas ela é cantona. Ela nas...
E não é pouco.
Muito cantona ela.
Até
ela...
havia aquela quadra. Pronto,
sei que... não.
Ela começa por ser bailarina num bar de alterno lá na Suíça. Isto é mentira.
Não, isto é mentira.
Bailarina só. Bailarina, isso é o que elas dizem. Estou a brincar. Vá, para. Mas depois começou a cantar, desde miúda, e é assim que em 1956 vai ser a concorrente pela Suíça à primeira edição do Festival da Eurovisão com esta música Refrão, Refrão d'Amour, que ela está a cantar em francês. Bom, o que é isto do Festival da Eurovisão? Depois logo da guerra, claro, como sabem, de 39 a 45 a Europa esteve toda em guerra uma com a outra.
Quem eram os maus?
Os maus eram os alemães, pois também, mas havia mais, mas sobretudo os alemães. E claro, com a Europa totalmente destruída, foram nascendo muitas instituições cuja tentativa era, bora fingir que isto, não é fingir que isto não aconteceu, bora evitar que isto volte a acontecer algum dia, e instituições que juntassem a Europa e o mundo, porque a Guerra Mundial, claro, teve outros cenários,
claro.
Além da Europa, também a Ásia,
Japão.
Pacífico. Bom, então criaram a Eurovisão, que é uma rede de serviços públicos de televisão. Ela foi criada em 1952. A RTP faz parte, claro. Não sei se paga as cotas todos os anos, mas queira que sim. Já não deve ficar barato. Enfim, olha, continuem a trabalhar mais. Vocês, a partir de março, já estão a encher para os impostos. Mas não é só para a RTP. As estradas também. As estradas também.
Tudo com
o
dinheiro
muito...
do contribuinte.
Exatamente, incluindo esta informação que estou a passar agora. Bom, depois nasce, um bocadinho mais tarde, em 56, um concurso de canções organizado lá pela Eurovisão. A ideia de um italiano e de um suíço, e é inspirado no Festival de San Remo, em Itália, que já existia nesta altura. A primeira emissão vai acontecer precisamente na Suíça, era o país anfitrião, Itália, em 56. Portanto, ela cantava no início, só tinha 7 países, foram os primeiros países signatários que resolveram, sim, de facto, participar lá no concurso. Cada país levava 2 músicas, portanto havia 14 músicas. Ela levou 2, portanto pode-se dizer até que ela perdeu
uma delas.
Metade das músicas que levou. Coitadinha. Depois foram entrando paulatinamente mais países. Portugal, por exemplo, vai concorrer pela primeira vez em 1964 com a oração do António Calvário, que ficou num muito orgulhoso último lugar, sem qualquer espécie de pontos. Bom, e se quem conhece a oração e o António Calvário sabe que até já foi um favor que lhe fizeram.
Ainda
é
vivo.
É, eu vi o 50. Não, mas a oração é uma grande... música. Enfim, voltaria a ficar Portugal em último lugar quando, em 1974, com uma música, e depois do Adeus do Paulo de Carvalho, que acabou por ficar na história de Portugal por ter sido precisamente a senha da Revolução de Abril desse ano.
Enfim.
É mesmo engraçado estas histórias. Portugal, claro, ainda vai ficar mais uma vez em último, em 1997.
Sally Lawson.
Até,
inesquecível.
É verdade. Até que depois, em 2017, 20 anos depois desse dia, Amar pelos Dois, de Salvador Sobral, ganha pela primeira e única vez até hoje a Eurovisão. Antes disso, vamos agora recuar, nos anos 90, ao final da União Soviética e, claro, uma enxurrada de novos países. Uhum. É engraçado como a Eurovisão, às vezes, é quase uma lição de história e geografia dos países que vão aparecendo, fundindo-se.
E até na forma como atribuem pontos uns aos outros.
Geoestratégico.
Mas primeiro esta coisa, nos anos 90, uma enxurrada de novos países, claro, e portanto cada vez são mais, até que se tem que criar semifinais, porque não tinha, era só uma. Nós ainda somos do tempo que não havia semifinais.
Era só um evento.
Depois que primeiro começaram por eliminatórias, ou seja, houve uns anos que Portugal, por exemplo, não concorreu porque não passou à fase de apuramento. Portanto, só podiam passar 14, até que eles foram crescendo. Hoje em dia, no seu limite, são 50 países, já é o limite máximo para 50 países, com 42 sempre, portanto fazem duas semifinais, etc. Como já sabem.
São imensos comes e bebes, que aborrecido.
É um espetáculo bastante caro. Isto também dá, claro, estes países todos muitas línguas diferentes. Na verdade, 58 línguas já concorreram, apenas 13 das quais já ganharam até hoje. São músicas que duram o máximo 3 minutos, o que significa que nestes anos, 72 horas seguidas de música era o que levaria para ouvi-las todas e provavelmente dois AVCs. A Irlanda é o país que já ganhou mais vezes, tem 7 vitórias, 3 das quais com a mesma pessoa, que é o gajo que ganhou mais vezes até hoje. O gajo, agora digo gajo e tipo, e depois ouvem as próprias. Vais escrever o John O'Hara a dizer: gajo é Jesus Arrelas. A seguir, com 6 vitórias, é a Suécia, com 5 o Luxemburgo, a França, a Holanda e o Reino Unido. Já a Noruega ganhou 3 vezes, mas tem também o recorde de ter ficado mais vezes em último, 11 vezes em último. Por falar em vitórias, apesar de haver 64 edições, até o ano passado, até 2022, há 67 músicas vencedoras. Porquê? Em 1969, a Espanha, o Reino Unido, a Holanda e a França empataram. E como não havia, na altura, regulamento para essas situações, ganharam as 4. E claro, hoje há regras que impedem que haja empates. O que não impedem é que as votações sejam muitas vezes, como dizia a Ana Marco, mais feitas com o coração do que com os ouvidos, e nós também assistimos aos vizinhos que ou votam no vizinho que adora ou não votam quando adoram, e há casos até em que se percebe esta divisão enorme entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste. Tantas vezes se vai vendo isso.
Ainda o ano passado, há 2 anos, foi aquela escandaleira porque Espanha não deu 12 pontos a Portugal e as pessoas vão todas para as redes sociais
como
e dizer como é que é possível?
É verdade. E é uma das críticas que se faz ao festival, é que muitas vezes há ali outras questões para além da qualidade da música, que também é outra das críticas que lhe fazem às vezes, sobretudo nas fases menos populares do festival. Vem muito esse ataque. Claro, o festival vai sendo popular à medida nos países que vão ganhando, suponho eu.
Claro.
Portugal ainda está a navegar esse
é marketing, shitex, é tudo marketing,
esse shitex do Salvador Sobral. Bom, nas fases mais populares já passaram pelo palco da Eurovisão concorrentes muito famosos, como por exemplo Céline Dion ou Julio Iglesias,
precisamente a representar a Suíça, apesar de ser canadiana.
É verdade.
Ai,
a vitória.
Meu Deus.
Porca. A vitória. Eles podem. Eles podem representar o país que quiserem, sim. Aliás, o San Marino, por exemplo, que já concorreu várias vezes, nunca vai com cantores próprios.
Sim, sim, sim.
Aquilo são duas pessoas. Uma, infelizmente.
Claro. Já não está capaz de
mal. A outra que anda muito mal.
A vitória mais famosa tem de ser do Zaba, em 1974, precisamente, o Waterloo. E a música vencedora com mais covers é Nel Blue, de Pinto de Blue, Volare, que ganhou em 1958. Do outro lado do ecrã, a Eurovisão é dos programas de televisão mais vistos. Na verdade, é o programa desportivo com mais audiência, não desportivo, com mais audiência. E está no livro do Guinness como o concurso musical televisivo mais antigo do mundo, que continua
em continuidade,
sim. Ao longo dos anos, claro, essa audiência vai flutuando muito, desde conseguir colar famílias inteiras à frente da televisão, até se tornar uma festa kits anual. Indesmentivelmente, é a diversidade que se vê no palco. Já deu o primeiro lugar a uma mulher trans de Israel e também a uma drag queen da Áustria. A nossa Morta acabou por ter uma longa carreira na Suíça, era uma mulher muito estimada lá, e voltava de vez em quando à Eurovisão, não para cantar, mas naquelas cerimónias, como a primeira dama do concurso.
caso, sim, sim.
Sim, é verdade. Ela morreu uma semana depois da edição de 2018, que foi precisamente aqui em Lisboa, aqui em Portugal.
E ela disse, olha, Lisboa, para isto não contem comida. E morreu
foi
algo.
Foi algo que comeu.
Foi uma coisa que lhe deu. Foi o pacemaker que acabou a pilha e ela não deu conta. Bom, desde 1956 o concurso acontece todos os anos, com exceção de 2020, por causa da pandemia de Covid. Tradicionalmente, o país que ganha organiza a edição do ano seguinte, como aconteceu em Portugal em 2018, mas já houve 6 ocasiões em que não foi assim. 5 dessas ocasiões porque os países declinaram, porque tinham ganhado muitas vezes seguidas, e como isto é um espetáculo muito caro, se passaram a morte e não ao mesmo. E há até uma vez em que se foi passado porque o país vencedor, o Mónaco, não tinha um lugar suficientemente grande para
albergar.
Claro.
É verdade. Este ano vai voltar a acontecer isso, mas por outra razão, bem mais triste. A guerra voltou ao coração da Europa e impede que o país vencedor do ano passado, que foi a Ucrânia, possa receber o festival. Ainda assim, o concurso da Eurovisão, que umas vezes está na moda, como eu já disse, ora, pois está na moda é dizer mal, pois toda a gente odeia, pois toda a gente adora, pois toda a gente vê, pois ninguém vê. Continua a ser a prova de que a música, mesmo quando às vezes é má e muitas vezes é péssima, tem a capacidade de juntar as pessoas, independentemente da nacionalidade, do género, da idade, da orientação sexual, da cor da pele, da religião, da altura, da largura, de serem do rock ou do fado. Que o digam as centenas de milhões de pessoas que assistem todos os anos para a televisão, que o digam os intérpretes das mais de 1.600 canções que já concorreram ao longo destes anos e que o digam, sobretudo, claro, os 67 vencedores, a primeira das quais, Liz Ascia, morreu faz hoje 5 anos.
Desculpa,
enfim, sou
eu.
Bravo!
E a linda a música,
linda!
Um bocadinho ouvido, mas é incrível.
Liz Ascia?
É preciso mais.
Neste caso, mais corneta na Eurovisão.
Gravíssimo.
Por favor.
Está aí quase a ser um grande beijinho para a Maria Teresa de Noronha, que vai representar Portugal este ano. Como é que ela se chama? Mimi Cat.
Mimi Cat.
Esteve cá.
Bem, foi uma grande história pela Eurovisão e pela história do século XX da Europa e do meio mediático em particular também.